Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Esse que é o seu, o meu, o nosso podcast sobre Harry Potter favorito de toda a podosfera. Meu nome é Paulo Rodrigues e eu estou aqui para, juntamente do meu amigo Itamar Santos, apresentar e deleitar vocês com conhecimentos, detalhes, pequenas proporções de carinho e aconchego sobre o mundo de Harry Potter. Você está preparado para isso, Ita?
Olha, eu não sei se eu tô preparado pra tantas coisas que você listou, mas a gente vai, né? A gente vai. Quem sou eu pra discordar? Eu sou o Ita, como o Paulo já me apresentou, e por aqui a gente tá falando sobre Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Esse que é o nosso episódio de número 145. Vamos falar sobre o episódio de número 4, Horácio Slughorn.
Professor Horacinho.
Professor Horacinho. Muitas camadas para este professor. Muitas camadas.
Inclusive de veludo roxo.
Siga a gente nas redes sociais. A gente é o @mpottercast no Instagram, @mundopottercast no TikTok. Eu sou o @itacente e o Paulo é o @rodriguesph. Ajude a gente a manter esse podcast semanalmente através do Padrim. padrim.com.br/mundopotter ou através do Pix, que é mundopottercast@gmail.com. Queria começar o dia agradecendo a todas as pessoas que contribuíram com apoio nesses últimos dias, como a Amanda Júlia Vieira, a Fernanda Goulart, o Jefferson, a Amanda Cunha, a Amanda Barros, a Tereza, a nossa amiga Tilly, no caso, Juliana Ferreira, Tatiane Gonçalves Padilha. E é sempre muito importante ajudar a gente para manter esse projeto de pé. Se não puder fazer isso financeiramente, compartilhando a gente nas redes sociais, que também é muito importante. Dá play, comentar nos posts e, se estiver ouvindo pelo Spotify, favoritar o podcast e deixar o seu comentáriozinho ali na aba de o que você achou deste episódio, que é muito importante.
Eu não consigo pensar aí na palavra Tereza sem vir aquela música. Terezinha, Terezinha. Terezinha, cabeça.
Seu cérebro é muito conectado com os anos 90, né? Eu fico passada, assim. Depois você se chama de jovem.
Eu não sei por que também, né? Porque eu nasci nos anos 2000, então eu acho que é outras vidas.
Deve ser. Com certeza que é.
Nem é Terezinha, né? É Florentina. Mas na minha cabeça dá muito certo.
Não, o fato de você saber a ref correta já diz muito pra você, entendeu?
Tiririca é um ídolo.
Deus me livre.
Gente, muito obrigado por todo esse apoio que vocês deram pra gente nessa virada de ano, tá? É sempre muito bom contar com o dinheirinho de vocês.
Cada pessoa é o mundo mesmo, né, menina? Às vezes eu fico passado com essas coisas.
Clarice, já tá na hora deles voltar de férias, né? Pelo amor de Deus.
As pessoas não vão entender nada do que a gente tá falando.
Bom, sim, a gente já falou tantas vezes sobre diário de bordo aqui.
Mas muitos podcasts estão parados, né? É normal, começo de ano, mas a gente tá o quê? Aqui, servindo entretenimento.
A gente tá dando sangue por vocês.
Não é todo mundo que tá fazendo isso, entendeu? Eu acho que vocês deviam valorizar a gente. Eu amo nossos ouvintes, entendeu? Eles não soltam a nossa mão.
Eu acho que quem ama a gente são eles, porque olha pra aguentar a gente.
Diga por você, eu sou maravilhoso. Acho que a gente podia ir pras corujinhas, né? Pra ler as mensagens dos nossos ouvintes.
Poeira. A primeira coruja vem de Amanda Júlia, a qual nos mandou uma graninha agora esses dias aí, ó. Obrigado.
Uhum. Obrigado, Amanda, pelo apoio.
E eu já amo Amanda Júlia pelo seguinte motivo. Ela diz o seguinte. Bom dia, Paulo e Ita. Paulo veio primeiro.
Entendi. A gente vê quem são os favoritos da galera, né?
Pois é.
Fica nítido, fica claro.
Isso é uma coruja. Escrevo enquanto trabalho no meio das minhas férias coletivas. Abre parênteses. A equipe toda de férias acaba sobrando pra gerente resolver os pepinos. E ganhar mais dá nisso. Acontece. Não tô brincando, gente. Eu sei como que é. Eu também fico bem triste porque tem que ficar resolvendo o BO de todo mundo nas férias. Você tem minha compaixão, meu carinho, minha esperança de que isso tenha passado. Você tenha na praia do Caribe agora, com os pezinhos pra cima, tomando uma caipirinha e ouvindo a gente. Tem um comentário pra me ajudar a fortalecer a amiga?
Não, eu acho que você disse tudo. Faço das suas palavras as minhas.
Então são duas caipirinhas. Acabei de ouvir minha coruja no episódio especial tomando um café gelado na sala precisa. Algo que nunca experimentei e tenho receio. Gosto muito de café preto sem açúcar tradicional. Filha, dá pra fazer café gelado preto sem açúcar também. Geladinho assim, é só bater com gelo. Dá até pra pôr uma espuminha de leite por cima, mas não precisa. Só um cafezinho gelado nesse calorzão. É bom.
Gostoso demais.
Fica aqui a minha dica. Faça um cafezinho gelado. Adorei o jeito que vocês leram meu nome, como se Julia fosse com G. E tá tudo bem, uma forma divertida de me chamarem.
Ela deu. Ela bateu e assoprou aí, viu?
Ela bateu e assoprou.
Ela bateu e assoprou.
Foi divertido, mas não é meu nome, entendeu?
Exato. É Julia.
Ainda bem que eu não me incomodo com essa parte. Eu vou chamar de Julia mesmo assim.
É Julia.
Comentei sobre a história da minha sobrinha, a Luna, que sonhou com o tio Voss correndo atrás
dela. A gente amou. Quem amou, eu amei.
Todos amamos. Oh. Vocês disseram que amaram o nome dela e sim, a inspiração veio da Luna de Lovegood. Da Luna de Lovegood não, da Luna Lovegood. Outra história da Luna e do Ravi com a saga é que há 2 semanas estavam olhando os dois brincando na casa da Bisa e o Ravi, muito atentado, de apenas 3 anos, olhou pra irmã mais velha e disse... O Voldemort vai te pegar.
Eu não que, assim...
Na minha época era o Homem do Saco, gente. Agora é o Voldemort.
Agora é o Voldemort.
Você que tinha dá época muito do Homem mais do Saco também?
Claro. Eu tava lá quando inventaram o termo, né?
Ah, é verdade. Achei o máximo o jeito que um assustou o outro. Inclusive, eles ganharam varinhas de Natal e a Luna ficar atacando todo mundo com Obliviate.
Nossa... Tóxica, achei ela meio tóxica.
Gente, ela só quer dizer, apaga a memória. Mãe, eu não comi sobremesa ainda, Obliviate. Mãe, eu quero outra sobremesa, Obliviate.
Essa daqui aprendeu rápido com o Lockhart, né, menina?
Pois é.
Passado.
E sabe começar um duelo como no clube da meia-noite. E ela pode começar a hora que ela quiser, né? Porque ela vai sempre obliviar as pessoas. Amei. Luna, rainha, o resto nadinha. Outra inspiração da saga na família é a nossa cachorrinha de 13 anos que se chama Edwiges.
Palmas pra Edwiges. Palmas.
Arrasou.
Arrasou. O melhor nome.
Ela é um poodle branco peludo. Mas hoje ela é chamada carinhosamente de Didi, pois fica mais fácil pras crianças.
Faz sentido. Será
que é Didi ou Didi?
É, Didi,
agora... que fica Edwiges.
É. E depois do Julia e Julia, é melhor você verificar mesmo aí a pronúncia.
Eu não me importo. Eu quis. Vale dizer que a princípio sou da Grifinória, não é não, fia? Fiz o teste há muito tempo e acredito que eu devo fazer de novo, também acho. Só preciso de um tempinho. Arruma um tempinho. Eu acho que a Corvinal vem aí. Agora que eu cansei vocês, comecei a reler o único livro que tenho, o 6º. Aproveitando os dias de férias, que depois disso fica bem complicado. Os livros
Olha,
sempre...
deixa eu só fazer uma pausa.
Pode, faça.
Fico feliz que você tá lendo. Porque a releitura do 6º livro foi muito interessante para mim. Porque o penúltimo livro, eu já falei isso aqui antes, é o que eu menos li. Reli, no caso, né? Li, eu já tinha lido, mas foi o que eu menos fiz a releitura. Pedra Filosofal, tão cansado de saber que eu fazia releitura todos os anos. O último livro eu já fiz releitura mais de uma vez, porque afinal de contas é o final. Mas esses que estão meio que no meio, tipo Ordem da Fênix e Enigma do Príncipe, foi os que eu menos reli. E foi uma grata surpresa. Muito, muito, muito. Eu achei o Enigma do Príncipe muito mais legal que a Ordem da Fênix.
Posso,
muito
então,
mais legal.
Posso então soltar uma promoção?
Não, não falamos de nenhuma promoção aqui.
Mas eu quero soltar.
Não vamos seguir. Mentira, pode sim. O editor gritou aqui, pode. Amor, faz o que você quiser. O programa é seu. Obrigado, editor.
Amor, faz o que
editor,
você quiser.
O editor falou aqui no ponto comigo. Faz, amor, faz o que você quiser. Vai lá.
Sabe o que acontece? Você lembra da Giselma?
Lembro. Uma querida, um beijo pra ela.
Um beijo. A Giselma nos mandou um brinde para sortear para os nossos ouvintes. E aí, eu não sei como a gente vai fazer isso ainda, mas a gente tem um brinde pra sortear pros nossos ouvintes.
É, por isso que a gente precisava falar disso antes de começar o programa.
Mas eu gosto dessa aí do programa.
Só você gosta, disse o editor aqui. Foi ele que falou, não fui eu. Não fui eu, foi ele. Ele que... Eu posso fazer o quê? Ele que falou, não fui eu.
Entendi. Mas então eu vou lançar aqui um desafio. A Gisela mandou pra gente...
Ai, meu Deus, um desafio.
Um desafio. Meu a Gisela Deus. Mandou pra gente os três primeiros livros da saga. Então, Pedra Filosofal, uhum. A Câmara Secreta, uhum. E O Prisioneiro de Azkaban. Três primeiros livros. E eu vou, junto com o Ita, criar o sorteio. Porém, uhum. estou olhando aqui, o nosso número de seguidores está muito aquém do número de pessoas que nos ouvem. Só liberaremos
Instagram.
Isso. Só liberaremos esse sorteio quando atingirmos pelo menos 300 seguidores.
No Instagram.
No Instagram. E é no M Pottercast.
Uhum. Repete de novo para as pessoas poderem anotar, por favor.
Arroba M Pottercast. M Pottercast.
É sempre bom lembrar que no descritivo do episódio tá lá, todas as informações e links.
Exatamente. Então, gente, ó, só vai ter sorteio quando vocês ajudarem a gente. Estamos assim esse ano.
Nossa, ele tá diferente, né, meninas?
É o ano passou, vida nova, metas novas.
É a nova personalidade, né?
Cabelo novo. Vida funciona.
Uhum. Então podemos continuar a corujinha?
Podemos.
Nada. Tá. Aí o Paulo me veio com uma promoção do nada.
E depois eu que tenho referência dos anos 90.
Mas esse daqui traumatizou toda uma geração.
Pois é.
Então.
Ainda mais pra quem assistia Dragon Ball.
Sim. Aí tem toda essa história que não foi na hora do Dragon Ball, aí a galera
foi
fala que
sim,
foi.
Sim, eu lembro que
não foi. Isso aí é um surto coletivo.
Foi sim.
Já foi comprovado que não foi, irmão.
Ah, e eles estão errados.
Então, é um efeito Mandela, então.
Os livros sempre peguei na biblioteca pública da cidade. Toda vez que eu vou comprar ou que meu marido fala que vai me dar de presente, eu penso em algo que eu preciso da casa e acabo não comprando.
Oh,
mas já pensei em um lugar lindo pra colocar o box assim que me mudar pro meu novo apartamento.
Parabéns pelo novo apartamento.
Parabéns, vem casinha aí. Nova. Nossa, não tem nada mais gostoso que casinha nova.
Vem muito aí. Segue lá no Instagram, porque pode ser que você ganhe um deles, o quê? Aqui, com o sorteio que o Paulo vai fazer.
Exato. Na verdade, é a gente que vai fazer, mas...
Sim, o podcast, mas é que como você que tá criando toda a logística, eu adorei do sorteio.
Você vai participar também?
O editor disse que também gostou.
Ah, entendi. Obrigado, editor. Pra quem não sabe, o editor é a segunda personalidade do Ita. Fica
não
dentro da cabeça
é,
dele, tá?
Não sei do que você tá falando, você é doida?
Entendi.
É um personagem específico deste programa, as pessoas sabem. Elas estão aqui há muito tempo já.
Obrigada por todo esse entretenimento e as recordações nostálgicas da minha saga preferida.
Ah, de nada. A gente fica muito feliz que você tá gostando, curtindo e ouvindo a gente.
Ela manda pra gente uma ótima virada de ano e nós já viramos.
Obrigado.
Atenciosamente, Amanda Júlia.
Muito obrigado, Amanda. Continue mandando mais corujinhas pra gente, que a gente ama.
Beijo, Julinha.
Tem mais alguma coisa aí no nosso corujal, Paulo?
Tem mais uma coruja aqui, ó. Da Danielle Jenning. Será que é Jenning ou é Jenning? Eu vou dizer Jenning pra combinar com Julia, da Amanda Julia. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Danielle. Seja muito bem-vinda.
Bom dia. Seis e ônibus.
Ai, ninguém vai. Nem todo mundo vai pegar essa referência, entendeu?
Se você não pegar a referência do 6 e ônibus, dita no Google. Bom dia, 6 e ônibus. É a melhor referência possível.
Oh.
Comecei a acompanhar o podcast recentemente, após ver alguém sugerindo no grupo do Odor Cavalo.
Esse grupo tá bombando, né, menina?
A gente, né?
Ei,
a gente
passada.
Tá lá.
Não, eu só tô feliz. Muito obrigado.
Eu preciso muito.
Quem
preciso
fez a indicação?
Muito... É, então, eu preciso muito ter um Facebook de novo pra ir lá ver o que tá acontecendo.
Nossa, queria muito saber quem foi essa alma generosa que divulgou a gente lá.
Isso tem uma cara de Terezinha?
Pode ter sido.
Mas
a gente... Tio, e tem cara de quem usa o Facebook ainda, né?
Tem,
beijo,
tem.
Amiga, a gente te ama.
Mesmo você tendo cara de velha, mas...
Não, eu não disse isso. É que assim, vamos lá. tio e aquela pessoa jovem descolada. Que
jovem
aquilo
descolada.
Que ela, sabe, que ela é uma coisa meio... Tipo,
pessoas
ela
que
é
usa
tão cool que usar o Facebook vira cool, entendeu?
Ah, entendi.
Sabe? Aquela pessoa que, tipo, ela é tão legal que quando ela pega um troço que, tipo, claramente não é legal, ela consegue fazer ficar legal, entendeu?
Eu entendi.
Sinto
entendi.
Isso.
Entendi. Descolada, popular.
Isso.
Entendi.
Enfim,
ela disse que sim, temos uma beterraba em fúria aqui.
É,
toda vez que eu penso em beterraba em fúria, não tem nada a ver. Mas também vindo diretamente dos anos 90, lembra aquela propaganda da Hellmann's?
Não.
Que tinha umas salsichas que saíam correndo da panela, aquela
não,
que era quente. E eu sempre imagino uma beterraba daquele jeito.
Não.
Você não lembra da salsicha?
Não, nem sei se eu quero lembrar.
Eu acho que você quer.
E você tá buscando?
Eu tô.
Ai, Deus. A gente tem um programa gigantesco ainda pra gravar, entendeu?
Ah, mas do que seria a vida de não trazer referências, entendeu? Reacting ao personagem da salsicha da maionese.
Ai, Jesus.
Salsicha Party é o nome do negócio.
Nossa, não lembro.
Enfim. Elas saíam correndo da panela e aí a propaganda da melhor maionese que eles falavam.
Aquilo ali era um pão?
Era um pastel. Eu já fechei, senão eu voltava.
Não, por favor, não precisa. não há necessidade. Podemos seguir com a corujinha da Daniele?
Podemos seguir. Então ela disse que ela é uma beterraba em fúria.
Bem-vinda, beterraba.
E ela diz o seguinte: eu já estou no segundo livro. E aí? Não sei. E oi? Eu acho que é uma comemoração.
É Yai. Y-A-Y. Yai.
Beleza. Ela tá comemorando.
Se ela tá no segundo livro, significa que ela já conheceu você. Então você pode ficar um pouquinho mais feliz, né? Porque, nossa, porque virou a questão quando a pessoa chegou nos episódios dele. Nossa.
Não, eu fico triste quando as pessoas estão nos meus episódios e não me citam. Chateado.
Nossa. Tá bom, Geminiano.
Ela diz aqui o seguinte: ela vem aqui apenas para parabenizar pelo conteúdo. Ela diz que está
obrigado.
Amando. E também para dar uma sugestão: registrar e disponibilizar no Orelo. Ela dá o site do Orelo, que é uma plataforma que remunera pelos plays. Eu só não ouço algum podcast por lá quando não estão lá, no caso nosso. No momento, eu não posso contribuir financeiramente com os projetos que amo, mas ao menos escuto no Orelo que ajuda de alguma forma.
Não, muito legal.
E eu acho que você já contribui só de ajudar a gente com essas ideias, é sensacional. Ouvir a gente é uma contribuição muito grande.
Já. Se puder divulgar nas redes sociais, ajuda também. É uma outra forma sem ser financeiramente. O que acontece, eu vou verificar como tá as coisas na Orelo, mas é que quando a Orelo chegou... Né? Quando ela começou o projeto aqui no Brasil, eu fui buscar as informações e na época a gente precisava ter uma firma aberta. E eu não sei como está hoje, entendeu? E, enfim, mas eu vou verificar e se tiver dentro das nossas possibilidades, vamos disponibilizar na Orelo também.
Será que tem um MEI para podcast?
Eu não sei. Você tem um MEI específico, mas às vezes pode ser MEI para influencer ou alguma coisa assim. A gente tem que verificar isso também. Não tem problema nenhum. Se tiver tudo ok para a gente disponibilizar, a gente disponibiliza. A gente disponibilizou no Deezer por causa de um único ouvinte. Tá? E é real. Todas as vezes que eu vejo os relatórios, a gente tem um único ouvinte naquela plataforma. Mas a gente disponibilizou. Era onde o ouvinte queria ouvir. Então foi a gente
que tá
correu. A gente correu atrás pra resolver esse problema, entendeu?
E ela disse que não faz a menor ideia se o valor de remuneração é bom, mas que de qualquer forma já ajuda um pouco.
Qualquer centavos. Uma coisa que eu quero fazer esse ano é um link de associado da Amazon. Que aí, se vocês comprarem qualquer coisa lá, caem uns centavos pra gente. Então, até daqui aos próximos meses, a gente deve divulgar. É só um link de associado, onde vocês podem entrar através dele, quando você fizer a compra de qualquer coisa, aí caem uns centavos pra gente. Quando eu fizer, eu aviso vocês e espero que vocês possam usá-lo.
Ela agradece pelo conteúdo e diz, mal feito, feito.
Ah, muito obrigado pela coruja, a gente fica muito feliz. Espero que você continue ouvindo a gente e goste das próximas temporadas, porque ela tá na segunda. E alcance a gente, né?
Sim. Nossa, é verdade, né? Teve gente que alcançou a gente ali em 20 dias. Eu tô meio chocado com isso.
É, eu também sou meio chocado com isso.
E vamos agora para a parte do programa em que a gente oficialmente entra no capítulo. Sabe quando você vai entrar numa piscina, tá um calorzão, e aí você pula de bomba?
Uhum.
E é pra você se molhar, mas também encharcar todo mundo que tá salvando o sol do lado.
Uhum.
É isso que a gente vai fazer aqui agora. Pular de bomba no conhecimento do capítulo Horácio Slowgorn.
Uhum.
E a gente inicia com qual o melhor diálogo deste capítulo?
Novamente, não tenho. Desculpa, a vida tá muito corrida. Mas eu prometo que eu trago no próximo.
Deus nos abençoe nas próximas semanas, quando ninguém vai estar com tempo.
Exato, porque olha... Ai, deixa eu fazer esse recorte. A gente só tá tendo episódio porque o Paulo tá escrevendo os roteiros, tá? Esse é o quarto roteiro seguido que o Paulo tá escrevendo, entendeu? A gente tem que dar graças a Deus que ele tá de férias. E a próxima semana ele já volta a trabalhar e Deus nos proteja, porque eu vou ter que voltar a escrever e só Deus sabe, entendeu? Como vai ser. Porque as coisas estão caos ultimamente, enfim.
Eu não sei fazer a música do Naruto, mas é o que eu tava fazendo aqui.
Uhum.
Pois bem, na minha singela opinião, o melhor diálogo desse capítulo é o seguinte. Mantenha sua varinha na mão, Harry, disse animado. Mas pensei que não tinha licença para usar a magia fora da escola, professor. Se houver um ataque, eu lhe darei permissão para usar qualquer contrafeitiço ou qualquer contra-maldição que lhe ocorra, mas acho que hoje à noite não precisará se preocupar com ataques. Por que não, professor? Porque está comigo, respondeu Dumbledore com simplicidade. Aqui já está bom, Harry.
A modéstia, eu adoro como ela é muito sutil. E em vários momentos, quando ela fala de Dumbledore, quando ele não é humilde. E como ele mesmo sabe, ela coloca essa personalidade. Ele não é humilde pra falar sobre ele. Mas ele tem uma sutileza pra falar sobre isso, né? Tipo, ah, na minha nada humilde opinião. Ou, tipo, ele tem sempre essa... Ele é muito cortês. Eu amo isso na personalidade dele.
Ele tem total ciência do que ele tá fazendo.
Exato. E ele faz isso várias... Ele vai fazer isso várias vezes nesse capítulo com o Harry. Que ele vai falar assim, eu tenho certeza da minha extraordinária... Do intelecto extraordinário. Ele fala umas coisas nesse tipo. A gente vai pontuando quando a gente for chegando nesses pontos. Onde ele não tá sendo nada humilde, mas ele tá sendo muito cortês com as palavras. Que, como na nada humilde opinião dele, é a forma mais poderosa de...
Palavras são.
Né? De ferir ou de... Qual é a outra opção?
Curar.
Curar. Qualquer coisa. Então, enfim. Dumbledore sendo Dumbledore é maravilhoso.
Retrospectiva dos últimos episódios. O chá da madrugada seguindo de um rolê à luz da lua.
Gostei. Achei que você tava inspirado no dia dessa retrospectiva.
Eu tava. E no caso foi há 12 horas atrás. Mas...
Uhum. É, mas a sinopse, né? Foi pro ralo.
Ô, louco! Tão bonitinho.
Ai, sinopse. Conhecemos o sofá fofinho e um armário de vassouras. Mas a gente já conhece esse armário.
Não, mas a gente entra no armário.
Já.
Não.
O que o Harry mais faz é entrar e sair de armários.
Opa!
Tá muito empolgado você. Ai, ai. Vamos começar então a falar sobre esse capítulo maravilhoso assim. O Harry sabia que ia viajar com o Dumbledore, já faz um tempo. Ele passou dias relendo o raio da carta, né? Imaginando o que eles fariam. Mas agora que ele estava viajando, ele estava achando a situação meio esquisita. Por quê? Ele nunca tinha conversado com o diretor assim, cara a cara. Sem eles estarem no escritório dele, ali na mesinha, entre eles. Então, ele ainda estava mais preocupado porque na última conversa ele teve aquele chilique, aquele ataque, pensou em quebrar as coisas tudo do diretor. Então, tinha um certo climão ali, né?
Você lembra de As Branquelas?
Uhum, lembro.
O Harry passando o poodle pro Rony e falando, me segura que eu vou ter um ataque de pelanca.
Uhum, é mais ou menos.
ADP.
É mais ou menos nesse estilo, né? Mas, por outro lado, se o Harry tava, assim, nervoso e tudo mais, o Dumbledore tava, o quê? Super tranquilo, super em paz, super à vontade, porque é o diretor. Mesmo que ele sentisse alguma coisa, ele saberia disfarçar muito bem, né? Porque é o Dumbledore. O Dumbledore, então, pede para o Harry permanecer com a sua varinha na mão, né? O garoto diz que ele não tem permissão, porque ele é, né, menor de idade, e o Dumbledore fala que ele dará a permissão para ele, né, que é a frase favorita do Paulo de hoje. Se caso acontecer alguma coisa, ele vai dar permissão para ele usar magia, mas que ele acredita que isso não vai acontecer, porque Harry está em sua companhia. Então, ninguém vai usar fazer algo. Ou seja, nem Voldemort, nem nenhum outro.
Só pra deixar claro, esse capítulo é cheio de quinta série, tá, gente?
É, na cabeça do Paulo é, né? Então vocês já sabem.
Vai manter a varinha na mão.
Ao chegar na esquina, ele sugeriu, então, que o Harry, que virou pro Harry e falou assim, ó, já é suficiente aqui. Ele fala, a gente vai precisar aparatar. O Harry fala, então, prof, não tenho permissão ainda pra aparatar, nunca fiz isso, não tenho licença. Ele fala, fica de boas, que eu vou fazer uma aparatação acompanhada com você.
Cola no pai que é sucesso.
É, cola no pai que é sucesso, eu vou levar você pode ficar em paz. Então o Harry vai ter a sua primeira experiência aparatando, né? E vai ser interessante. Aí o Paulo colocou aqui uma pergunta interessante, porque eles saíram da casa dos Dursley e foram aparatar ali na esquina. E aí ele perguntou, será que o limite da proteção, né, que o Dumbledore colocou vai até a esquina? Né? Você mesmo pode responder a sua própria pergunta, ou majestade?
Na verdade, eu não sei, mas é uma... Por que eu fiquei pensando nisso? Porque eles não aparatam ali na frente e vão a pé até a esquina. E aí, adiantando um pouco as coisas, eles vão chegar muito distante do lugar onde eles... do destino onde eles querem chegar. É, então, vão ter que andar um tanto a pé. A minha pergunta é, será que esses são os limites? Porque quando o Harry faz essa pergunta pro Dumbledore, ele fala, ah, é só porque é falta de educação invadir a casa dos outros. Você concorda,
sim,
tá?
Sim, ali é dos Longhorn, quando ele chega lá
no Longhorn. No caso, a casa que a gente vai daqui pra frente.
Uhum.
Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, será que quando você impõe um limite, um feitiço de proteção, existe um limite de área? Porque aí, ele até fala do castelo de Hogwarts, né? Tipo, ah, a gente não pode aparatar no castelo de Hogwarts. Mas qual que é o limite do castelo de Hogwarts, né? Onde fica? Será que isso é uma barreira que você coloca, ah, eu quero que esse feitiço dure 1 quilômetro, né? 1 quilômetro. Fiquei pensando, será que, tipo, toda a proteção que a casa do Harry traz pra ele é até a esquina?
Pra mim é... pode ir.
Porque se for, no livro passado, ele saiu dessa proteção 1000 vezes, né?
Uhum. Sim. Mas ele sai muitas vezes da proteção. Pra mim é na própria casa, e eu acho que o que justifica ele ir até a esquina é o despistar está sendo seguido, que é algo que ele vai falar mais no futuro. Quando ele vai até Hogsmeade, ele poderia ter aparatado no portão de Hogwarts, quando ele saiu para fora. Mas ele decide andar até o vilarejo para dar uma despistada, porque ele está sendo seguido pelo Ministério, pelos capangas do Voldemort. Então, ele está sempre se distanciando dos lugares, assim, para meio que dar uma despistada. Pelo menos é a interpretação que eu tenho.
Pode ser, faz sentido. Bom, e a sensação do Harry em desaparatar foi a seguinte, abre aspas. Harry sentiu o braço do bruxo torcer e fugir-lhe, e redobrou seu aperto. No momento seguinte, tudo escureceu. Teve a impressão de estar sendo fortemente puxado em todas as direções. Não conseguia respirar. Tiras de ferro envolviam seu peito, comprimindo. Suas órbitas estavam sendo empurradas para o fundo da cabeça. Seus tímpanos entravam o crânio adentro. Então... ele aspirou grandes golfadas de ar frio da noite e os olhos abriram lacrimejantemente.
Totalmente desconfortável se deslocar de um lado para o outro através de magia com aparatação, que é o teletransporte dos bruxos, né?
Já jogou Super Mario?
Já.
Lembra quando ele entra num cano aqui e sai lá?
Uhum.
É isso que eu penso que é. Tipo, você se comprime inteiro pra chegar num lugar e depois descomprimir.
Não, pra mim isso é mais o pó de flu. Pelo menos a ref que me vem na cabeça
do cano do Mario é mais o PodFlu. Que eu particularmente não usaria. Porque a ideia de chegar sujo, cheio de fuligem na casa de alguém me dá agonia. Me dá aflição.
Sabe que você pode
aflição.
Pegar a sua varinha, apontar pra você mesmo e falar limpar.
É, eu sei, mas toda vez você vai chegar espalhando, tem que ficar limpando. Ah, não. É que as sensações de... É que todos esses transportes são meio desconfortáveis. Aparatar, a chave de portal também é... É como
saindo
se...
de um lugar e indo pro outro.
É se deslocando magicamente de um lugar pro outro. Algum preço vai ter, né? Algum preço vai ter. Mas assim, obviamente, eu suportaria todas essas sensações eu ter que passar 2 horas no trânsito.
Tá então... vendo? Ou... Até os meios não bruxos são problemáticos.
Ou, sei lá, 14 horas de voo por algum lugar. Então, tipo, ai, que é, menina? Passar alguns segundos sem ar, com os ferros retorcidos em volta do seu corpo? Ah, nada.
A gente passa algumas horas numa lotação, num ônibus lotado, sem ar, com um monte de gente retorcida em volta do nosso corpo?
É, então. Exato, exato. Então, tá de boas aparatar. Tranquilamente.
A sensação não foi boa. Dumbledore sabia disso e, de uma maneira solista, perguntou: e aí, Harry, você tá bem? O garoto fala: não. Tá dibas, só que eu prefiro vassoura. Sabe quando alguém te oferece uma comida que você não gosta muito, você fala: ah, gostei, mas não quero mais?
Uhum.
É tipo isso.
É horrível.
Caminhar...
É tenebroso quando isso acontece.
Sim, você faz aquela cara de paisagem e fala...
Não, uma delícia, mas
não quero
eu tô
mais, não.
Cheio, comi bastante já. A pessoa colocou 2 grãos. Não, vou esticar esse assunto. A pessoa colocou, sei lá, uma porçãozinha pequena no pé. Não, eu tô tão cheio, menina, você nem sabe.
O estômago gritando, eu tô com fome, eu tô com fome.
Uhum.
Você fala... Sei como é. Ai, ai. Caminharam, então. Caminharam, então, pelo caminho indicado por Dumbledore. E descobrimos que Harry não tinha tido mais dores na cicatriz. E que isso se devia, provavelmente, a Voldemort estar usando, tipo, de oclumência ali pra se proteger. Porque eu acho que até pro Voldemort, a dividir a cabeça com um adolescente de 15 anos quando você tá velho não é mais tão tranquilo assim.
Mas o Dumbledore traz explicações sobre isso.
Traz muitas explicações. Quais foram?
Ele explica que o poder do Harry é amar. E essa é a incapacidade do Voldemort. E ele vai sofrer muito mais ao entrar na mente do Harry do que o contrário. Então o Dumbledore diz que nesse quesito o Voldemort não vai ousar entrar ali dentro de novo e vai se proteger para que o Harry não fique vigiando as coisas que ele tá fazendo. Então o jogo virou, menina. O jogo virou.
O mundo dá voltas.
É, então o Voldemort tem mais a perder mexendo nessa fissura do que o Harry. Né? Porque o Harry já se mostrou muito mais resistente a ela. Por mais que o Voldemort conseguisse mexer ali na mente extraordinária de Harry. ele tem muito mais a perder do que o Harry, então ele não vai tocar nesse ponto mais.
Nessa altura do campeonato, então, o Harry falou: ô, Dumbledore, pra que diabos a gente tá aqui, né? Onde a gente tá indo? O que a gente vai fazer? E então a gente descobre que a missão de hoje ela é patrocinada pelo INSS. A meta é tirar um velho da aposentadoria, entendeu?
Ai, Deus.
Eu sabia que eu ia te pegar com essa piada. Eu tinha
claro
certeza.
Que você ia me pegar com essa piada. E eu e mais alguns aí em casa. Vários 30 a mais agora riram em casa.
Vários 30 a mais. Enfim, Dumbledore conta então que mais uma vez Hogwarts está com o professor faltando e que ele já não sabe mais quantas vezes nos últimos anos ele tem dito isso. E esse cara que eles estão indo visitar, ele é um cara perfeito pra ocupar essa vaga. Então a ideia é convencer Horácio Slughorn a desaposentar.
Mas notem que Dumbledore é muito evasivo em falar qual vaga o Slughorn está sendo contratado. Ele fala que tem uma vaga sobrando e ele comenta que tem sempre uma vaga sobrando todo ano, né? Que é a de defesa contra a arte das trevas. Mas ele não fala que o Slughorn está sendo contratado para esta vaga. E isso vai ser importante, porque isso vai deixar subentendido pro Harry que é pra essa vaga e no futuro a gente vai descobrir que não é. Então, achei curioso.
Dumbledorezinho manipuleiro.
É a autora brincando com a gente, na verdade. Falando, ah, você acha que você sabe pra que é? Não é, entendeu? Eu achei legal. A viagem a pé foi longa, eles param uma certa distância, o Harry inclusive pergunta por que eles não aparataram já dentro da residência, e o Dumbledore fala que isso é uma grosseria, isso é uma falta de educação, você não pode chegar na casa de alguém sem avisar.
O Dumbledore olha pra ele e fala assim, seus pais não te ensinaram respeito? Ah não, pera, seus pais estão mortos.
É, mais ou menos isso. Mas eu acho interessante, porque o Harry, isso é ela respondendo alguma dúvida, né? Ah, será que os bruxos permitiriam que cada um aparatasse dentro da casa deles? Pode, o Dumbledore deixa claro, mas é uma regra de convivência que os bruxos não fazem isso, eles não aparatam dentro da casa de outras pessoas, porque a gente precisa dar o direito delas a recusarem o convite. Eu tô chegando na sua casa, então eu tenho que bater na sua porta pra saber se você vai me aceitar ou não. Então é uma regra de convivência dos bruxos, não é algo mágico aí acontecendo.
Eu nunca vi ninguém dizer não, exceto um videozinho que tá rolando no Instagram, não sei se você já viu. Que a menina tá, tipo, em casa e o porteiro liga e fala, ai, fulano tá aqui. Daí ela fala, não, mas eu não vou receber ninguém, não. Daqui a pouco o porteiro liga e fala assim, não, mas ela fala que é sua amiga. Não, sim, é minha amiga, mas eu não vou receber, não. Não falou que vinha.
Eu não vi, não, mas uma Kinga, ela...
Aí a menina liga pra ela, ela fala assim... Oi. Daí a menina fala assim, ah, mas tá ocupada? Ela fala, não, não, tô aqui em casa de boa assistindo TV. Ah, então, é que eu tô com o pessoal aqui pra conhecer a sua casa. Que pena, não avisou antes?
Kinga, errado ela não tá. Pois porque não tem nada pior do que uma visita não... Não esperada, agendada. Não aguardada, é ruim. É que tem algumas pessoas que, tipo, não vou entrar nesse assunto, deixa pra lá. Ai, ai. Bom, eles conversaram também sobre a demissão do Fudge, né? E sobre a posse do Screen. Eu nunca sei falar o nome dele. É Rufio, né?
Rufio Screen.
O Rufio. Aí. O leãozinho do ministério.
Arau.
Como é que é? Como é que é? Como é que é o rugido?
Arau.
Ai, ai. Ai. Ai, meu Deus. Ai, ai. Bom. Ai, agora eu preciso me recompor. Ai, ai. Mas nada falaram sobre a briga entre o ministro e o Dumbledore, né? Lembra que estava lá no jornalzinho? No episódio passado a gente passou rapidamente sobre isso. Não comentou nada. Dumbledore só, ai, foi demitido, menino. É mesmo, passado. Eles falaram sobre os folhetos do ministério, né, da defesa ali que eles estão proporcionando, né, aquelas dicas, ai, uma palavra secreta, um doce favorito, aí o Dumbledore da vida pra ele fala assim, ah, você não me perguntou qual é o meu doce preferido, né, ai, é uma geleia que ele fala? Não,
geleia
lembro,
de amora.
Não. Obrigado, é, geleia de amora, por sinal. Que, por sinal, é muito gostoso. Bom gosto pro Dumbledore neste momento.
Parabéns, palmas.
Palmas pra ele. Ah, o Harry pergunta sobre os inferis, né? Os inferis. Como é que pronuncia melhor? É inferis ou inferis?
Inferis.
Inferis. Que o Dumbledore traz uma breve explicação, que são corpos amaldiçoados, né? O Paulo colocou que seria esse o maior medo bruxo dele. É, Paulo? Ou não?
Eu acho que é. Imagina, velho, tipo... A pessoa morre, daí ela volta, aí ela quer te comer.
Se chama zumbi... Ou ex-namorado. Que também dá na mesma. É, mas tem uma coisa curiosa. Will. Que a gente vai ficar sabendo sobre os inferis e sobre... Ou inferis. Você falou agora e eu já esqueci. Tá. Que o Dumbledore fala sobre esses seres não vivos. Porque eles não estão vivos. Eles, na verdade, apenas são fantoches. Reanimados através de magia.
Se você é fã de Naruto, é o Endotezei.
Não sou, então não sei. Mas eles são basicamente fantoches. Eles não estão vivos de verdade, eles só estão sendo reanimados para cumprir o objetivo, né, daquele bruxo das trevas que os lançou. Mas o ponto que eu quero trazer é o seguinte. Quem são esses corpos? E são de todas as pessoas que o Voldemort matou. Então, o ponto bizarro e assustador do texto é quando ele traz assim, Voldemort já tinha matado um número tão grande de pessoas que ele podia criar um exército de inferes.
Eu tenho uma pergunta.
Mas terias... deixa eu só concluir
uma
coisa.
Desculpa, claro.
Que aí tem um duplo medo nessa situação. Porque além de você perder o seu ente querido, você poderia, além de tudo, se deparar com os restos mortais reanimados do seu ente querido querendo te matar. Então, E eu acho que isso fica ainda um pouco mais sombrio desse exército que ele cria. Pronto. Pode fazer a pergunta.
A primeira é: será que eu só posso fazer séries com a lei? Ou se eu achar um corpo perdido na rua?
O microfone do Paulo falhou. Mas a pergunta é: qualquer corpo morto serve para fazer zumbi, ou somente as pessoas que você mata?
Essa é uma dúvida bem interessante. E eu não tenho uma resposta, porque eu não fui pesquisar muito mais a fundo, mas eu acho também que a gente não tem resposta para isso também.
Eu acho que não. E aí vai a pergunta: seria o caso da gente cremar os corpos? Ou se ele só matando resolve o problema? É... ele pode invocar um corpo do nada?
Não, eu acho que ele precisa ter um corpo. Não é? Porque como ele vai reanimar isso através de magia, ele não vai transfigurar um corpo, né? Tem diferença. E aí ele vai... então, precisa estar... eu acho que a melhor opção é cremar. É sempre cremar. No entanto, a única forma de derrotar essas criaturas, esses seres aí reanimados, é através de fogo, né? Que a gente vai ver mais pro futuro do livro, quando eles aparecerem. Então, cremar. Sempre é cremar. Taca fogo.
Taca fogo.
É. Tá amaldiçoado. Tá possuído. Taca fogo.
Mesmo se a pessoa estiver viva, gente. Tá possuída,
não,
taca
aí
fogo.
Aí você vai tentar, né? Primeiro você vai amarrar e tentar exorcizar. É, ué.
É. Eu vou fugir.
Então tá. Ok. Então eles finalmente chegam na casa e ela parecia ter sido sofrida. Tipo, alguém parece que chegou ali e revirou tudo, como se a casa tivesse sido atacada. A casa em qual o Slughorn supostamente estava até este momento.
Sabe quando
você
sai de casa à noite para tomar um lanche e volta, sua casa foi assaltada, a porta arrombada?
Deus
então,
me
é
livre,
esse negócio
Deus
aí.
Me livre. Mas assim, tio Dumbledore bate um olho naquela casa e olha tudo em volta e fala assim, Mona,
quer enganar o enganador?
Você tá querendo enganar quem? E tem uma coisa muito interessante que o Dumbledore faz ao longo deste livro, que não aconteceu ainda, mas ele consegue localizar rastros de magia. E se ele conhecer o bruxo, ele até sabe identificar a assinatura da magia do bruxo. Tá? Pra mostrar como ele é pica aí nos poderes que ele tem.
E assim, sempre lembrando que ele não usa varinha pra isso.
É, ele não precisa.
É só com os detalhes, só com os, sei lá...
exato.
Traços mesmo, né?
É, porque igual escrever, cada um tem uma letra. E como usa magia, cada um também tem a sua. Então, cada um tem uma assinatura. Então, se é alguém que ele conhece bem, ele sabe identificar a assinatura. E ele sabe fazer isso com Voldemort. E eu acredito que com Slughorn também. Porque ele é muito preciso. Quando ele olha tudo em volta e fala assim... tá. E, no entanto, ele vai num ponto muito específico que o Paulo vai comentar agora. Na hora de identificar todo... todo esse circo, como você colocou no texto, que o Slughorn preparou.
Uma vez dentro da casa, então, eles perceberam que os ataques tinham sido mais ferozes. Abre aspas. Depararam com uma cena de total devastação. Um relógio de carrilhão jazia aos seus pés, mostrador estilhaçado, o pêndulo mais adiante, com uma espada abandonada. O piano estava virado de lado, as teclas espalhadas pelo chão, os destroços de um lustre caído brilhavam a pequena distância. Almofadas murchas, as pernas de enchimento saindo pelos rasgos laterais. Cacos de vidro e louça cobriam tudo como se fossem pó. Dumbledore ergueu a varinha mais alto, para a luz clarear as paredes, cujo papel tinham manchas vermelho escuras e gelatinosas.
É, gata, tudo revirado. Mas muito suspeito.
Mas. Dumbledore deu uma olhada, então, né? Ele analisou o lugar, passou os olhos minúcula. Ele passou os olhos de verdade, assim, ó, tipo, olhos de águia. Pela cena.
Tá com dificuldade aí, amigo?
A palavra que eu mesmo usei foi minuciosamente, mas tá difícil.
É. Você pegou na sua própria armadilha, amigo.
Pois é. Pela cena pós-guerra e chegou a uma conclusão. Isso era uma brincadeirinha. Era um... Gatomia. Já jogaram Gatomia? Você bagunça o quarto inteiro, fica tudo escuro, se esconde em algum lugar e deixa uma pessoa de olhos vendados tentar te procurar?
Não.
É sensacional. É triste ter que limpar depois. Porque você tem que arrumar o quarto. Mas é muito bom. Brinquem de Gatomia. Eu tô muito nos 90 mesmo.
Você
meu Deus.
Tá. Nossa, brincar de gatomia com o crush deve ser maravilhoso.
Por que ela chama gatomia? Porque você se esconde, a pessoa entra, daí quando a pessoa enjoa de perguntar, ela fala gatomia, aí você tem que fazer um miau pra ele achar onde você tá.
Ai, ai. Tá.
Cutucou com sua varinha, então, uma poltrona bem
Mas
almofadada.
Quem fez isso?
O Dumbledore.
Ah, tá.
Ele que tá ali, ó, analisando a brincadeira.
Ele que tá cutucando as coisas com a varinha.
Ah, é exato, ele cutuca com sua varinha, uma poltrona bem almofadada. E pra surpresa de todas, ela gritou. Ela fez, ai!
Ele não fez ai, não.
E Dumbledore cumprimentou. Ela fez ai, sim.
Fez? Passado. Fez?
Aham. A poltrona se transformava em um senhor distinto e bem almofadado, tal qual havia sido sua versão de poltrona, e responde: não precisava enfiar com tanta força.
Que idiota você. Ai, Deus. Pior que essa é realmente a frase do livro.
Foi,
tá?
Eu dei contra você contra B.
Pior que essa é realmente a frase do livro. Mas enfim. O bruxo a quem descobrimos... odeio quando você faz isso no texto, mas vamos lá. A gente então descobre que o bruxo se chama Horácio Slughorn, né? Que a gente acabou de perceber que o Dumbledore estava cutucando ele com a varinha. Ele pergunta então o que que denunciou ele, né? E o Dumbledore diz assim... pra ele não... pelo menos é a sensação que eu tenho... Pra não ficar chato, ele vira e fala assim, ah, então, foi a marca negra lá fora. Mas não tipo assim, ai, Mona, tá muito mal feito isso aqui dentro. E aí ele pergunta, ah, o Dumbledore ainda faz um agrado. Ah, nossa, quanto tempo que você teve pra preparar toda essa confusão que você fez? E aí a gente descobre que ele levou, tipo, 2 minutos pra fazer tudo, o que realmente é bom. Muito bom. Tipo, ele foi muito rápido em pensar em tudo, tipo, em 2 minutos. Ele só teve esse tempo porque ele não escutou o feitiço de proteção avisando, porque ele tava tomando banho.
Eu imagino ele numa banheira, com fones de ouvido ouvindo Mariah Carey, com velas perfumadas.
Você tá num lance com a Mariah ultimamente, né?
É porque ela tá viva ainda, né?
Ah, entendi.
Aliás, hoje é o dia de congelá-la de novo, tal qual retirá-la das decorações de Natal.
É hoje já? É dia de reis já? Não o dia que o episódio tá indo ao ar.
Não, é hoje dia. Quando a gente tá gravando, dia 6 de janeiro.
Ok. Bom, o Slughorn ficou meio desconcertado, né? Ele realmente tinha esquecido esse detalhezinho pequeno, nada importante, pra anunciar que um comensal da morte teria passado por ali. Mas ele também fala que, ó, eu não teria tido tempo, né? O tempo que eu teve foi muito curto, era o que deu pra fazer.
Foi o que deu pra fazer, fiz o mínimo.
É, às vezes é sobre isso, não é mesmo?
Eu tô desses férias. Dumbledore então fala assim, quer ajudinha pra faxina? E ambos, um de costa pro outro, bundinha com bundinha, executam um feitiço de arrumação. E essa cena no filme, embora só o Dumbledore, se eu não me engano, faça...
Eu não lembro.
Eu acho que é. Eu acho muito legal. A gente vai falar sobre isso daqui a muito tempo no Rebobinando, mas eles cagaram com o Slughorn também no filme.
Mas eu gosto do ator.
Eu gosto, mas ele parece um velhinho sofrido e o Slughorn é mais um malandrão.
Mas ele é meio sofrido. Diz como, tipo... podemos falar mais disso. Mas é que também tá na hora de falar disso, né? A gente tá falando de Slughorn, na verdade, né? Ele é muito mais vivaz do que no filme, né?
Uhum.
E ele fala sobre... Ele vai falar agora sobre velhice e tal, sobre aposentadoria, mas a gente pode ver que, na realidade, ele é muito... enérgico, ele tá sempre, como eu posso dizer, ele é bem animado, embora ele diga o contrário.
Ele diz o contrário, mas é porque eu acho que ele é muito malandrão, assim, ó. Eu acho que ele é muito de, eu faço as minhas coisas aqui, mas tenho preguiça de qualquer coisa, então me deixa na minha.
Ele preza...
Bom, mas não...
Desculpa,
pode falar.
Não, ele preza pelo conforto, é algo que o Dumbledore fala, né? Ele não é um personagem, ele não é uma pessoa que quer os holofotes pra ele, mas ele quer ter o dedo no holofote. Então ele quer sentir que ele, de alguma forma, fez com que coisas grandiosas acontecessem, mas que não necessariamente ele seja a pessoa grandiosa.
Ele não quer ter o esforço de fazer tudo isso.
Exato. Ele só quer ter o conforto e o nome dele
no
rodapé do livro, entendeu? Tipo, ah, então.
Então, e tudo isso mostra um personagem que eu acho muito foda. Eu acho o Horácio um personagem muito, muito foda, assim.
Em
tipo,
questão de construção de personagem, eu
acho. Isso. E, igual você falou no começo, tem muitas camadas.
Uhum.
E no filme, deixou ele como se fosse um velhinho meio sofrido, assim. Ele não parece. Eu não boto fé de que ele seja muito bom.
Mas sabe o que eu gosto no filme? É que ele tem um ar gentil. E eu sentia que a gente precisava de um personagem da Sonserina que tivesse um ar um pouco mais gentil. Porque a gente só vê esses personagens muito cinzas para os Sonserinos. E faz parte da escrita dela e do que ela tá trazendo. E o Slonghorn não é diferente disso. Ele é um personagem que vai flutuar. E eu gosto dele no livro por conta disso. Essas camadas que ele tem. Tipo que nem o Snape e vários outros personagens. Cada um aos seus picos aí. Mas eu gosto no filme porque ele tem um ar gentil, assim. E eu sempre senti que falta alguma coisa na Sonserina. Pra gente poder ter um pouquinho... Poder olhar pra aquela casa, não só com as problemáticas dela, porque não é possível que só tenha gente ruim lá. Tem que ter alguém que salve, entendeu? É o meu lado lufano falando mais alto, eu acho.
Eu acho. Porque assim, o Snape é um personagem que fez coisas...
Uhum.
Mas ele é um personagem cuzão.
Ele tem coisas muito... ruins, tal qual ele fez coisas boas. Mesmas proporções.
Eu consigo aceitar bem que essa é a definição do Sonserino bom.
Uhum.
É o cara que faz coisas boas, mas é cuzão. Então... Tal qual o Slughorn. Tipo, eu acho que o Slughorn não é cuzão. O Slughorn, ele é oportunista. Ele tem oportunidade de ter grana, ele tem oportunidade de ter conforto, sem ter... É a lei do mínimo esforço, entendeu?
Uhum. Mas então por que que isso seria algo... negativo. Porque no final do dia, o Slonghorn não está cometendo nenhum crime. O fato de ele querer criar uma rede de... de contatos, de tirar proveito dessas questões, não é necessariamente criminoso. Por... Ele não está fazendo nada contra a lei. Ele está usando o mundo conforme as regras do mundo existem e ele tá aproveitando dela.
Ele tá sendo sagaz, tal qual a definição de um Sonserino.
Exato.
É por isso que eu te falo, eu gosto da personagem da construção dele.
Eu
acho ela perfeita. Ela não é maldosa.
Uhum.
E por isso que eu falo que eu entendo a bondade, tipo, ele ser uma pessoa carismática, bondosa ali.
Uhum. Assim,
eu só acho que não precisava.
Mas eu já acho que precisa.
Sim.
Porque eu acho que a gente precisa ter um personagem da Sonserina que traz as características que a casa atribui, mas sem que essa pessoa seja, de fato, uma pessoa das trevas. Porque eu acho que essa é a ideia que ela quer passar. Por mais que ele tenha atitudes erradas e tudo que a gente vai conversar sobre ela, ele vai ter a veia preconceituosa que a casa dele traz, mas isso não o torna um bruxo das trevas. E eu acho que essa era, pelo menos, a sensação que eu tenho dela quando ela fez o personagem. Ela fez aqui, quero que vocês tenham um personagem Sonserino e entendam que não é necessariamente obrigatório ser um bruxo das trevas Sonserino.
E ela passa tudo isso no livro.
É.
Eu concordo plenamente.
Né? No entanto, em vários momentos eu tenho a sensação de que gosto e desgosto do Slonghorn ao longo do livro. E isso torna ele um personagem muito interessante. E eu acho que ele me ganha quando ele fala da Lilian. E é uma coisa de construção também. Não é agora, no primeiro momento, que você vai gostar, que eu gosto dele quando ele fala da Lilian. Mas ao longo do livro, ele é um dos pouquíssimos personagens que está falando da Lilian. E ele, de fato, gosta dela. E ele gosta dela a ponto de passar por cima do preconceito. Não que o preconceito dele mude por conta dela. O preconceito ainda está enraizado nele. Mas ela é uma pessoa tão especial que faz com que, para ele, no caso, que faz com que em muitos momentos ele releve essa questão. Então ele está sempre falando dela. E até aqui a gente só vê as pessoas falando do Thiago. Então eu me peguei gostando muito mais do Slonghorn agora nessa releitura por conta disso. Porque a gente tem o tempo todo as pessoas falando do Thiago, mas a gente tem tão pouco das pessoas falando da Lilian. E aí eu acho que eu acabei me segurando nisso.
Principalmente na segunda vez que ele fala da Lilian, lá na história do peixe, né?
Uhum. Nossa, essa daí é a que me ganha, entendeu?
Enfim, voltando pra faxina da casa, então, a casa volta a ser intacta. E Harry percebeu que ela tava um tanto quanto luxuosa, que ela tinha ali vários confortos, que ela tinha um quê de tia rica, sabe?
Uhum.
Sim. O Harry também fora finalmente notado, porque ele tava ali quietinho na dele, né, escondido no meio da bagunça, e o Slughorn faz uhul, que eu acho sensacional, o uhul dele, que é tipo, marca registrada, é tipo hem da Umbridge.
Nossa.
É o uhul.
É.
Eu acho muito legal.
Eu
parece um
gosto.
Pokémon, eu tenho certeza que tem um Pokémon que fala uhul. Tem? Esse é o nome dele?
Não, acho que é... Não vou lembrar agora.
É uma coruja?
Tem várias corujinhas. Assim,
é porque na minha cabeça é uma coruja que faz hu-hu.
Não sei se é o Noctowl, mas pode ser que o Noctowl seja uma evolução do... Não vou lembrar agora. Mas é um beijo pra todos os amantes de Pokémon que agora gritaram é tal.
É o Noctowl que na minha cabeça faz isso.
É, mas eu acho que antes dele ser Noctowl, acho que não tem uma outra... Ele tem uma outra forma antes, que acho que tem mais um nome parecido do que Noctowl.
Ruhult.
É, mesmo. Então, acho que o Ruhult faz Ruhu, provavelmente.
É bem, bem possível. Gente, tem uma super evolução, Deus. Que linda que ele fica. É porque tem o Noctowl, tem o Ruhu, tem o Noctowl. E aí ele tem uma outra evolução que ele fica parecendo...
Provavelmente não é uma evolução, deve ser uma forma. Ou é a forma de Gigantamax, ou é...
Não sei,
tipo...
parece uma evolução que chama Clocktal.
Deve ser... não conheço.
Aí sei lá, tem várias agora. Mas enfim.
Vamos voltar, vamos focar.
É ela
aqui.
Que faz ru-ru na minha cabeça, tal qual o professor Slughorn. E ele olha pro Harry e fica um pouco tipo abismado, meio impressionado, assim, tipo... Caralho, meu.
E o Dumbledore fala, fiz a coisa certa, gata.
Ele até vira pro Dumbledore e fala assim, mas não vou aceitar sua proposta não, tá? Eu sei o que você tá fazendo, mas não vou aceitar sua proposta não. O Dumbledore fica,
tá bom, gata. Se eu cair na lábia dessa criança aqui, você não vai cair.
Cláudio. O diretor, então, finge a derrota e fala, vamos só tomar um drink, então, pelos velhos tempos, né? Bora lá. E o professor fala, não, beleza, um drink rola. Enquanto o Horácio foi lá buscar as bebidas, o Dumbledore, ele arruma um jeito do Harry ficar, tipo, bem na vista do Horácio, sabe? O Harry senta aqui. E abre a camisa e senta aqui.
Ai, que horror! Não gostei dessa piada.
A parte da camisa eu não tenho, mas é pra mim a sensação que dá é essa. Eu até pergunto ali, ó.
Mas
seria
ele
uma
é menor de idade, ele é menor de idade. Não é legal essa piada.
Não é legal essa piada,
não
nem
é
a atitude do Dumbledore.
Então vamos só passar, então.
Vamos só passar. Ignora que a gente não gostou da atitude do Dumbledore e passa.
Não, eu não... Na verdade, eu acho que não tem nada demais. Dizer que tá vendo coisa hoje não tem, porque tipo, ele tá só, tipo, é pra isso que ele trouxe o Harry, ele realmente trouxe o Harry de oferenda, só.
Sim.
Olha só o prêmio que eu tenho aqui, se você voltar pra Hogwarts, ele tá realmente oferecendo o Harry.
Exato.
Mas é que você quer trazer uma conotação sexual aí, pesado.
A conotação sexual é uma piada, obviamente.
Então, por isso que eu falei que achei que é meio pesado fazer essa piada, entendeu?
Eu acho tudo pesado, inclusive a piada.
Acho
tudo pesado.
Ok. O papo de senhoras finalmente começa. E aqui eu queria fazer... Não, vou seguir. E o Harry fica olhando pro teto. O Dumbledore pergunta como tá o Horácio. E ele diz que tá velho, com asma e com poucos reflexos. E aí eu queria dizer o seguinte. Você falou que parece com o papo de senhora, mas é tipo o papo que a gente tem antes de começar o programa. Então assim...
A gente tem as senhoras.
Então, quer dizer, colocar, parece os papos da minha avó com as amigas, tirando o corpo fora, como se a gente conversando não fosse assim.
Mas a gente não fala, tô com dor no corpo, tô
fala
velho.
Assim. Fala assim, fala assim, fala assim, fala assim.
Não conta pros outros.
O Dumbledore retruca dizendo que... Para um velho, ele tá muito ágil, né? Fazendo todo esse circo todo. Para alguém que tá querendo se aposentar, que tá querendo tranquilidade, ficar fugindo todo, né? Ele vai falar disso um pouco mais pra frente. Mas ficar fugindo de tempos em tempos, né? É algo que tá muito esforço pra quem quer ficar, tipo, acomodado. O Paulo diz aqui que o Slongorn faz a egípcia e, assim, você tá muito anos 2000, anos 90 mesmo, cara. Que essa, ninguém usa essa expressão mais, sabe?
Não, a minha ideia é reconectar com a juventude. Entendi. Inclusive, a Amanda Júlia falou disso.
Entendi. E diz que só precisa desfrutar da sua aposentadoria. Tudo que ele quer é ficar aposentado, quietinho no canto. No conforto do lar dele. O Dumbledore diz que é bem mais velho que ele e que não tá pensando nessa aposentadoria. Aí o Slughorn vira e fala assim, pois bem, você deveria pensar em se aposentar. E a gente conta pros ouvintes que o Dumbledore vai se aposentar neste livro. É, gato, o Dumbledore vai se aposentar, viu?
Aposentadoria compulsória, eu diria. Ela que não há possibilidade de retorno.
Exato.
O Dumbledore então olha pra ele e fala assim, querido, Voldemort já tentou te aliciar? Já tentou te chamar? Já mandou um zap pra ti? E o Slughorn fala, claro que não. O que, que ele ia querer com um velho decrépito, cansado e aposentado como eu?
Mas ele tá fugindo dele, né? Eu acho claro isso tão sim. Legal.
Aí o Dumbledore fala assim, ah, talvez a sua habilidade pra torturar, matar, extorquir, talvez você, seu digaristazinho cheio de truques, poderia ajudar ele.
O Dumbledore não fala nada disso.
Ah, fala sim.
Fala não.
Não com todas essas palavras, mas
não,
fala, quer ver?
Claro que não, né? Por isso que eu tô falando.
Ó, imagina, ele fala assim, né? Que o Comercial da Morte iriam querer com um velhote incompetente e alquebrado como eu? Imaginam que iria querer que você empregasse o seu considerável talento para coagir, torturar e matar. Você está realmente me dizendo que eles ainda não vieram recrutá-lo?
Nossa, menina, não lembrava dessas palavrinhas. Obrigado por trazer. É, gata!
Ele tá ali, acho
tá.
É na chicotada.
E o Slughorn falou o quê?
Deixa eu ver, continuar aqui agora, porque já não lembro mais. Por um momento, o Slughorn encarou Dumbledore com hostilidade, então murmurou. Não lhe deixam.
Gata, é por isso que ele tá fugindo.
Uhum.
Porque ele sabe que ele não pode dizer não na cara do Voldemort. Então ele tá fugindo.
Exato.
Pra não ter que receber o convite.
E exatamente o que ele fala. Ele fala, olha, não deu oportunidade não, irmão. Eu tô mudando de localidade toda semana. Tô viajando de casa em casa. Não deixo ninguém rastrear os meus passos. E aí eu acho que isso é uma dica pro Harry do futuro. Que é, não fique sempre num lugar só.
Uhum.
Vá mudando. E o Dumbledore fala, nossa, mas isso é uma vida muito cansativa. Um velho. Uhum. Lá em Hogwarts, você teria uma vida mais segura. E aí o Slughorn dá uma olhadinha e fala, não vou voltar pra aquela xixi lenta.
Uhum.
Aí ele fala, ah, então tá bom. Eu vou ali só dar um cagão e já volto.
E o Dumbledore arruma essa desculpinha aí pra ir no banheiro pra deixar Harry e Slughorn sozinhos pela primeira vez. O Horácio começa atacando o Harry, falando que sabe muito bem o porquê ele tá ali, e em seguida diz que o garoto parece muito com o pai dele, mas que tem os olhos da mãe. Né? Que é a frase clássica aí o Paulo ainda faz uma crítica aqui aos filmes.
Não posso perder a oportunidade.
Não pode perder a oportunidade, né, e tal. Ressalta que, embora não seja de bom tom, ele tinha alguns alunos preferidos e um deles era a mãe do Harry, a Lillian Potter. Né? Ou, no caso, de nome de solteira, a Lillian Evans. Ele conta que a bruxa era extremamente talentosa para poções e que ele sempre se chocava por isso, por ela ter nascido trouxa. E o Harry já acende o sinal vermelho dele ali e fala assim, então, eu não acho isso nada errado, até porque a minha melhor amiga é a melhor aluna de toda a Hogwarts, e ela é nascida trouxa. E aí o Slughorn vira e fala assim, não é curioso como isso acontece, menina? Às vezes? E o Harry ainda vira e pergunta assim, por quê? Ele fala assim, ah, porque, né, ser extremamente inteligente e ser trouxa, como se ser trouxa não, sabe, diminuísse o intelecto.
Uhum.
E aí o Slughorn ainda vira e fala assim, não pense mal de mim, Harry. Não acredite que eu seja preconceituoso por conta dessas falas. Logo, sendo preconceituoso com todas essas falas. Então, o Harry fica com o pé atrás e a gente também com o personagem. Porque a gente já sabe aí suas linhas de pensamento sobre isso. E o Paulo cita aqui que é fofo, né? O Harry protegendo a amiga dele, né? Defendendo ela. E defendendo os nascidos trouxas também. Porque o Harry também é meio trouxa.
Uhum.
Então, e a mãe dele. Então, proteger a Hermione é proteger a mãe dele. É proteger Sim. ele mesmo também. Então, isso é legal. E, no futuro, a Hermione vai ficar sabendo disso. E ela vai ficar extremamente feliz por ele ter falado e defendido ela. E eu acho fofo também.
Sim. É muito bonitinho aquele momento. Ela fica toda encabulada, né?
Ai, não acredito que você disse isso, Harry. Como se todo mundo não soubesse.
Eu acho legal o Rony nessa parte também.
É muito bom também. Que a gente vai poder falar sobre isso, né? O como os ciúmes está no ar neste livro.
Bom, o Horácio passou um tempo de estar mesmo. O ciúmes está no ar. O ano passado a gente estava no Vai Dar Namoro, esse ano é no Ciúmes Está No Ar.
Uhum.
Bom, o Horácio, então, ele tenta ali falar, Harry, eu não sou preconceituoso, eu tenho até amigos que são.
Uhum, clássico de todo racista.
E, enfim, o Harry não acredita muito nisso, não. Ele, enfim, sabe que o bruxo já tinha sido diretor da Sonserina, que ele era da Sonserina. E isso também provavelmente influencia um pouco o pensamento do Harry, porque ele já tem essa rixa.
Que é interessante, porque o Slughorn fala, eu fui o diretor da Sonserina, mas não deixe que isso influencie a sua visão sobre mim. Né? É aonde, né, que se eu tivesse escrito o livro, eu viraria e falaria assim, pois faça o mesmo com os nascidos trouxas. Poderia não permita ser que ser saída. Nascido trouxa influencie sua percepção sobre eles. Porque
é
ser,
uma ótima saída, é verdade.
Né?
Mas aí ele estaria tretando com o Slughorn e a gente não quer. A autora não quer isso, né?
Não quer, o Dumbledore também não quer. Ele Exatamente. Não colocou pra ele. Ele não tá aí pra bater de frente com o Slughorn. Ele tá aí pra Exato. Fazer o Slughorn gostar dele.
Pois é. O Horácio então se mexe um pouquinho. Ele mostra pra Harry uma coleção que é uma mesa com um monte de fotos antigas. De antigos estudantes e que hoje eram estrelas, assim, nos seus ramos de atuação. A gente tem o redator-chefe do Profeta Diário, a gente tem o dono da Dedos de Mel, a gente tem a capitão do time de quadribol famoso, da Arpias de Hopkins, ou qualquer coisa assim.
Uhum.
Então, assim, toda uma ascensão de ex-alunos que hoje eram famosos, eram alguém na vida, e se lembravam dos cuidados e das ajudas do Slughorn, estavam ali. Sabe? Pessoas que até hoje mantinham contato, até hoje mandavam presentes, até hoje faziam algumas fofocas importantes, sabe? Direto do ministério. E aí o Harry ficou um pouco confuso, perguntando, tipo, tá, mas pera, essas pessoas sabem onde te encontrar? Elas te mandam doces, elas te mandam... Porque, né?
Você pensa, tá fugindo, né?
Se todo mundo sabe disso, aí o Slughorn fala
Voldemort
que não.
O Voldemort também sabe.
Então. Aí o Slughorn fala que não, que na verdade já faz um ano que ele não mantém contato com ninguém. Isso deixa até ele um pouco meio chocado, assim, tipo, porra, já faz...
Ele fica triste.
Tipo, já faz um ano que você tá fugindo de casa em casa. Não deve ser muito simples, né?
Não é confortável, né? Pra alguém que gosta de conforto.
Tem um pouco. E aí ele fala, não, faz um ano que eu não vejo ninguém que eu tô fugindo. Então, era abacaxis cristalizados. Já fica pra referência futura, é o doce preferido do tio.
É o abacaxi cristalizado, né? Que, por sinal, tem um abacaxi que tá fazendo sucesso aí no TikTok recentemente.
Aquele abacaxi inteiro cristalizado?
Que custa R$200 pra comprar.
Mano, eu vou tentar aprender a fazer.
É a sua
Essa
cara
é a minha
mesmo.
Meta de ano novo. Aprender a fazer um abacaxi cristalizado inteiro.
É a sua cara mesmo.
Eu gosto de abacaxi cristalizado?
Nunca comeu.
Nunca comi. Mas
Você
é
vai tentar
bonito.
Fazer.
E custa R$200. Eu posso fazer um monte, ele dura um monte e eu vendo no final do ano.
Tá certo. Não pode esperar até o final do ano, porque o hype tá agora.
É verdade.
Bom, o Horácio diz que Dumbledore está assediando para retornar a Hogwarts como professor, mas que se ele fizer isso, ele estaria tomando partido na... Partido entre Voldemort e o mundo. E, no caso, não é o que ele quer. Ele não quer ser associado à Ordem da Fênix, ele não quer estar contra o Voldemort. E aí o Paulo colocou aqui, né? O Horácio parece ser o cara que fica em cima do muro e que só escolhe um lado depois que tem um vencedor. E isso condiz com tudo que a gente está vendo do personagem, do tudo que o próprio Dumbledore já falou. Ele é um cara que ele preferiu fugir a dizer não para o Voldemort. Ele tem suas razões, mas ele também não quer
tipo, ser associado com a galera que tá contra o Voldemort. Então, o natural pra todo mundo é, vou ser contra o Voldemort, ele quer matar, dizimar um monte de gente. E não. O Slongord tá vendo o lado dele. Que não é necessariamente... Que não é necessariamente errado, mas que mostra um pouco mais sobre a personalidade dele. Né? Diz muito sobre ele mesmo, né? E eu achei interessante.
Só que, olha, presta atenção, gente, em quantas camadas a gente já viu do professor. Ele é um cara que pensa mais nele do que nos outros. Ele é um cara que tem uma teia de pessoas que vão fazer muito por ele. Mas ele é um cara que se importa com essas pessoas ao mesmo tempo. Então a gente tem ali uma construção de um personagem que apareceu por meio capítulo e que a complexibilidade dele é surreal, é absurda. Então eu gosto muito dele por isso, sabe? Bom, o Harry então, por sua vez, ele intervém. Fala, ó, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque, assim, tem muitos professores que não fazem parte da Ordem e todos estão vivos. Pensa bem, filho. O Dumbledore tá no castelo. A única pessoa que Voldemort já temeu na vida é o próprio Dumbledore. Então qualquer um que vai estar em Hogwarts vai estar mais seguro. Qualquer funcionário vai estar mais seguro do que todo mundo. E aí isso deixa o Slughorn um pouco pensativo, porque ele fala, cara, é verdade, tipo, eu tô fugindo de ano em ano. A própria Amélia Bones, que tem, tipo, muita influência no Ministério, foi assassinada. Se ela foi, por que eu não fui?
Uhum.
Putz, mano, nessa hora talvez eu devesse voltar pra Hogwarts.
Uhum.
E aí, daí, nessa hora, o Alvo volta do banheiro, né? Fala, voltei. O Slughorn olha e fala, você tá com problema de estômago, querido? Aí ele fala, não, me distrai aqui com as revistas de tricô.
Uhum.
E ele fala, Harry, vamos embora? E aí o Slughorn fica, vocês já vão? Ele fala, eu sei reconhecer quando eu tenho uma derrota.
Uhum.
E aí eles começam a ir. O Slughorn fica um pouco abobado, meio neurótico na hora. Que eles estão saindo e ele fala, ei, peraí. Eu vou aceitar. Eu devo estar maluco, mas eu vou aceitar esse negócio. E tem mais. Eu quero um aumento e eu quero a sala maior da professora fulana que se aposentou. É porque ele não vai sair por baixo, né?
Uhum.
Se ele vai voltar, com o quê? Com os galeõezinhos a mais, né?
E tipo, o INSS agradece nesse momento.
Um pouco afastado da casa, o Dumbledore então cumprimenta Harry por seu trabalho, ao qual o garoto diz não ter feito nada, e nos conta um pouco sobre o novo professor. Ele diz que Horácio é um bruxo extravagante, que gosta de conforto, diz que o bruxo nunca quis cargos importantes, que prefere lugares confortáveis, mas que sempre teve em sua coleção estudantes famosos, poderosos, influentes, que poderiam lhe dar tudo o que quisesse. E, obviamente, ele queria Harry, porque Harry vai ser o diamante da sua coleção. E era para Harry fazer isso. O Harry estava ali para realmente convencer os Longhorn e retornar. E a gente consegue, o Dumbledore consegue o que ele queria. E eles se afastam um pouco mais da casa, né, para poder aparatar. E acho interessante que o Dumbledore traz esse resumo de quem é o Slughorn pro Harry, e ele faz uma pergunta se ele gosta do Slughorn. E o Harry não sabe responder. Nem a gente, porque nesse momento a gente... Até é mais fácil dizer que não gosta do que gosta. Pelas atitudes e tal, a forma como ele falou dos nascidos trouxas, então é mais fácil falar que não gosta do que falar... que gosta. E aí, eu gosto que o Dumbledore se adianta e fala assim, eu vou tirar de você essa responsabilidade de dizer alguma coisa sobre o Slughorn.
Todos temos a mesma visão. Estamos divididos.
Mas basicamente, ele, em resumo, ele vira e fala, ele serve pro cargo e a gente precisa dele.
E essa divisão, ela vai até o sétimo livro, trazendo uma ligação aqui que alguém me pediu no Instagram para fazer ligações com os outros livros. Lá no sétimo livro, a Minerva olha pra ele e fala, tá na hora, Horácio, da Sonserina decidir pra que lado tá.
Uhum.
E é muito que ela, agora, assim, tá na hora, Horácio, de você entender. Você tá contra ou tá a favor? Eu acho muito legal que essa dualidade aí, esse gostamos ou não gostamos, fica até o final.
Mas até que eu acho que ele toma alguns partidos neste livro. A gente pode conversar sobre isso quando esses momentos chegarem. Uhum. Porque, né, enfim. Mas... eu gostei muito de conhecer o Slughorn novamente neste livro. Eu achei que ele trouxe camadas muito interessantes. E pra mim, de fato, o Harry é quem convence ele, não pela proteção de Hogwarts ou nada, mas eu acho que a forma modesta do Harry falar, o jeito, a forma como ele defende as pessoas, e a Lillian, eu acho que tocam
o Slughorn, assim como a gente vai ver ao longo desse livro, porque o objetivo do Harry tem mais objetivos com o Slughorn. E você tá falando fora do microfone.
Eu tenho a impressão, desculpa te cortar, mas eu acho que o Slughorn enxerga o Harry talvez mais do que todos os outros.
Uhum.
Porque todo mundo fala, ah, o Harry é igualzinho o pai. Mas na minha ideia, o interno do Harry é muito mais parecido com a mãe. E eu acho que o Slughorn conhecia a Lilian muito bem. A Lilian sempre foi mais modesta, sempre foi mais na dela. O Thiago não, o Thiago é um pavão, né?
Uhum.
Mas a Lilian sempre foi muito mais, muito, muito inteligente, né? Absurdamente inteligente. Mas também mais modesta, mais na dela, mais quietinha, mais... E talvez ele enxergue isso no Harry. Não que o Harry seja. O Harry tem um misto muito grande dos dois. Mas nesse momento, não. Nesse momento ele fala, olha, a pessoa mais inteligente da sala não sou eu. A pessoa mais inteligente da sala é alguém pela qual ele tem um amor gigante. É, ele convence ele dizer que... Ele pra ir pra Hogwarts... Por causa da proteção, eu sei assim, olha, tem o Dumbledore lá, tem outros professores, então vai ser mais seguro. Eu acho que o Slughorn enxerga um pouquinho da Lilian ali. Vamos lembrar que ele conhece muito bem a Lilian, né? Talvez mais do que qualquer um.
É, eu acho que entre as pessoas que a gente vê conversando e falando sobre os pais do Harry, o Slughorn se destaca.
Perfeito.
Né? Porque você não vê o Lupin falando com o mesmo entusiasmo da Lilian como ele vê do Thiago, porque ele era, de fato, amigo do Thiago. Ele não era amigo da Lilian. Ele se torna amigo dela para ele ser um casal, mas, tipo... E aqui a gente tem um contato realmente de um professor que tinha uma aluna preferida, então eles tinham uma relação. Então, isso é muito legal. Isso era algo que estava faltando. E eu fico muito feliz de... Mesmo que seja bem menos do que a gente teve do Thiago, mas eu já fico feliz que a gente tem alguma coisa da Lilian, finalmente. Porque tem um outro personagem muito importante da relação, mas que a gente vai ver muito menos. Claro que vai ser muito importante quando aparecer, a gente tá falando, né, sobre ligações, a gente vai descobrir isso no sétimo livro. Mas a gente não tem tempo para explorar e se deleitar e conhecer a personagem. Porque eu sinto que a gente chegou no sexto livro e conhece muito menos a Lilian do que conhece o Thiago, por exemplo.
Sim.
E a gente já conhece pouco do Thiago, Lilian muito menos. Então. Bom, eles chegaram ao segundo lugar favorito do Harry no mundo, que é a Toca. Onde ele poderia rever seus amigos e claramente seria bem cuidado. Havia uma luz acesa, embora fosse muito tarde da noite, o que indicava que havia alguém acordado, e a senhora Weasley, como a gente vai ver no próximo capítulo. Dumbledore, então, diz para o Harry que gostaria de dar mais umas palavrinhas com ele antes de entregá-lo à senhora Weasley, para que ela possa reclamar que ele está magro demais e possa mimá-lo com bastante comida e conforto de um lar. Então, eles vão para o quartinho das vassouras ali, do lado de fora.
Cheio de teia de aranha.
Bom,
o primeiro assunto que eles conversaram, então, foi Sirius. Foi de uma forma, o próprio Dumbledore disse, injusta a morte do padrinho do Harry. E de como eles deveriam estar se sentindo. Porque existia um início de uma relação muito boa. Um início de uma relação de amizade, de paternidade, de irmandade. E ela foi rompida, assim como todas as outras relações que o Harry já teve sobre isso. Então o Dumbledore fica tipo, cara... Foda, né? Isso muito bom. Tipo, ele fica... Putz, né? E aí o Harry dá uma de garoto maduro que ele teve 2 semanas pra amadurecer do que ele não tinha feito nos últimos anos. Que fala, olha, realmente foda, triste, dói, doeu muito quando o...
Mas eu tenho um quê pra isso, mas vamos lá.
Realmente doeu muito quando o Walter falou, olha, morreu o padrinho dele? Ou, a gente não falou sobre isso, mas o Slughorn fala, ah, você conheceu o Black, ele morreu esses dias atrás. Então, doeu. Porém, esse tempo sozinho me fez pensar que não adianta ficar sozinho, não adianta me afastar das pessoas. Eu aprendi que me isolar só vai dar ruim, então eu preciso estar com os meus amigos e preciso tirar força deles.
E eu acho que esse desenvolvimento não é rápido, porque a gente passou um livro inteiro pro Harry perceber essas coisas. O Sirius morre faz pouco tempo, ele ainda tá de luto. Mas o sentimento de exclusão foi algo que permeou a Ordem da Fênix inteira. Então o Harry entendeu as consequências disso e ele conseguiu amadurecer. Então não é rápido. ele é consistente. Mesmo que o Harry ainda sinta a dor. Então ele não quer falar sobre os Sirius. Então quando as pessoas tocam nesse assunto é algo que ainda incomoda. E tudo mais. Mas ele consegue ter forças para falar palavras pro Dumbledore. Que não são necessariamente coisas que ele já está sentindo. Mas que ele está se segurando para poder prosseguir. Né? Que é ser forte como os seus pais e seu padrinho para poder seguir em frente. Então isso é bonito, é consistente.
Ele disse ainda que sabe qual que é o destino dele, né? Que ele tem ciência da profecia e de tudo mais. E que ele vai encarar. Que ele vai enfrentar de frente. Ele sabe dos riscos. Mas diz que se ele cair, ele vai cair atirando. Vai dar uma vada na cara do máximo de Comensal da Morte que ele puder. E que se ele conseguir, ele vai levar inclusive o próprio Voldemort. Se ele tiver forças pra isso, né? São as palavras que ele diz. O Dumbledore se emociona um pouco nisso. Eu acho que ele para e pensa, cara, meu plano deu certo.
Uhum.
Obviamente que a gente não entende isso agora, mas é isso que é a impressão que dá.
Uhum.
E ele fala, cara, você falou como um verdadeiro filho dos Potter e um afilhado legítimo de Sirius Black.
Senti falta de ele falar, você falou como um verdadeiro Grifinório.
É verdade, também dá. Né?
Ele podia ter encaixado ele também, acho que ficaria poético. O segundo assunto a ser tratado foi a profecia. Embora as únicas pessoas que soubessem dela na íntegra estavam ali, né? Só Harry e Dumbledore. O assunto vazou e os jornais estão falando disso, as pessoas estão falando que o Harry é o eleito. E o que que é?
Eu acho muito bom que ele fala vazou não, né? Inundou tudo.
Uhum. E aí o Dumbledore fala uma coisa importante. Ele falou, ninguém sabe de fato a verdade. E isso é o ponto importante aqui. Enquanto ninguém tem a informação de fato e é só uma fofoca, o Voldemort vai tratar isso como uma fofoca e não como uma verdade absoluta. E a gente precisa proteger a verdade. Então as pessoas não sabem a verdade. Só as pessoas que sabem são eles dois. E ele pergunta, né, se ele já contou isso para os amigos dele. E ele acredita que o Harry não tenha feito isso. O Harry fala, ah, não fiz. Aí ele fala, então, sei que você tem seus motivos aí. Você pode ter que você esteja com medo de falar ou que você esteja protegendo seus amigos, mas essa não é a hora para isso. Ele basicamente fala isso de formas mais gentis, mas ele fala, você precisa contar ao Ron e a Hermione porque você não tá sozinho pelo que vem pela frente. É basicamente isso que ele fala implicitamente ali. Você vai precisar do Ron e da Hermione porque o próprio Dumbledore vai perceber ao longo deste livro que para concluir essa missão, ele próprio não poderia estar sozinho.
Uhum.
Então, ele sabe que o Harry vai precisar de ajuda.
O terceiro assunto, então, é que nesse ano o Harry vai ter aulas particulares com o próprio Dumbledore. O teor até então é desconhecido, né? A gente não sabe o assunto, a matéria, o conteúdo, mas que essas aulas substituiriam as aulas de oclumência. E aí o Harry fica maravilhado. É. Fica feliz que só. Porque então ele não ia mais ver o Snape esse ano. Pra ele fazer poção, ele tinha que ter tido um A, né? Tinha tirado uhum. Nota máxima. O que ele, com certeza, não fez na cabeça dele.
Uhum.
Não teria mais aulas de obliviação. Então, tá safe. Eu não preciso ver o Snape. O Dumbledore riu. Fala, meu filho, não conta com o ovo no cu da galinha. Da coruja, na verdade.
É, ele fala da coruja.
Fala da coruja.
É muito bom.
Ele fala, espera, o anúncio das notas vão chegar, e que se eu não tô enganado, chega hoje ainda, tá? Ao longo do dia aí, chega essas notas. Então, muita coisa pode acontecer.
O último assunto era mais delicado, se tratava de proteção. Dumbledore, então, pede pra Harry duas coisas, né? Que primeiro, que andasse com a capa da invisibilidade no bolso o tempo todo, tanto aqui na toca quanto em Hogwarts. E o segundo é que a toca recebeu inúmeros feitiços de proteções. Tanto particulares quanto do próprio ministério. As corujas são interceptadas da família. Então, receber uma proteção muito grande para receber o Harry lá. Então, o Dumbledore pede que ele respeite a casa dos Weasley, que ele não se coloque em perigo para honrar esse trabalho, esse esforço que os Weasley estão tendo com ele. Por mais que o senhor e a senhora Weasley estejam extremamente gratos de recebê-lo ele ali, e eles, como eles sempre fazem, eu sempre me emociono, eu sempre fico muito emocionadinho quando a gente fala disso, porque como o senhor e a senhora Weasley têm pouco, mas muito para querer dividir. Então eu acho isso muito bonito. E então eles estão sempre muito felizes de receber o Harry, então
Então o Dumbledore vem como, quase como um pai e fala assim, olha, respeita esse lugar que você tá indo, porque essas pessoas estão fazendo muito por você. Não é... E eu acho que é bonito do jeito que o Dumbledore fala, porque não é meio que puxando a orelha do Harry, é só lembrando ele.
Uhum.
E às vezes a gente precisa ser lembrado que as pessoas às vezes fazem coisas pela gente, porque a gente às vezes se esquece. E ainda mais que ele é um jovem. Então, olha só, valorize essas pessoas e não se coloque em perigo. É só o que eu peço pra você. E eu acho bonito.
E o Harry assente, né? Ele concorda e fala, não. Beleza. Entendi.
Vou ficar dentro de casa. Vou ficar dentro de casa. Pode ficar em paz, tio Dumbledore.
Pode ficar tranquilo, pai. Eu não vou fazer bagunça.
E com isso a gente chegou ao final do capítulo.
Chegamos. E você gostou desse capítulo?
Eu gosto. Eu adoro esse capítulo.
É um personagem muito bom que a gente apresentou.
Uhum. Muito bom. Acho muito interessante. Já no próximo capítulo, a gente vai ser reapresentado a uma personagem que eu achei muito curioso a forma como ela é retratada. Mas a gente vai falar disso semana que vem.
Mas eu gosto da evolução que ela tem ao longo do livro.
É a evolução dela ou a evolução dos personagens em relação a ela?
Eu acho
Porque
que
eu não acho que é ela que evolui. Eu acho que é a percepção que a gente tem da personagem.
Eu acho que é um preconceito pelo seu estereotipo.
Então, é isso.
Uhum,
é a forma como os personagens... A gente tá vendo a personagem, porque a gente tá vendo através dos olhos das outras pessoas.
Uhum.
E não é uma evolução dela, é uma evolução nossa de como a gente enxerga.
Sim, concordo plenamente.
Então a gente vai poder falar disso semana que vem, que é o capítulo de número 5. Fleuma Demais, que vai ser o nosso episódio de número 146.
Fleuma Demais é muito... Valeu, galera!
Um grande beijo, abraço e tchau!